Boletim dos Trabalhadores e Trabalhadoras da USP.
Olá, gente. Meu nome é Reinaldo, sou trabalhador da Faculdade de Educação da USP, diretor do Sintusp, e estou aqui com a Vânia. Vânia?
Oi, gente, eu sou a Vânia, trabalho na Escola de Enfermagem, sou diretora do Sintusp e estou aqui com o Reinaldo para conversar com vocês.
Obrigado, Vânia. Hoje a gente está fazendo essa atividade, que é uma entrevista com dois companheiros do Sintrajud, que é o Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal de São Paulo, para falar um pouco do movimento que eles estão fazendo lá, que é parecido com o movimento que a gente está iniciando aqui agora na USP, de uma greve sanitária contra o retorno das atividades presenciais. Então, eu estou aqui hoje, eu e a Vânia, com a Raquel e o Henrique, que são diretores desse sindicato, e a gente vai fazer aí algumas perguntas, trocar umas ideias, para a gente entender melhor também esse movimento a partir da experiência que eles já estão vivenciando lá. Então, aí queria cumprimentar a Raquel e o Henrique e já começar fazendo uma primeira pergunta, que é para entender um pouco como foi, desde o início da pandemia, a organização do trabalho aí dos servidores do judiciário, ou seja, se tudo passou a ser teletrabalho, o que ficou presencial, enfim, como se deu essa organização do trabalho lá desde o início da pandemia até agora essas iniciativas de retorno.
Olá, pessoal, bom dia, meu nome é Raquel Morel, eu estou diretora do Sintrajud, trabalho no Judiciário Federal de São Paulo, e sou da Justiça Eleitoral, assim, só para esclarecer um pouco, o sindicato tem a base que atende aos servidores da Justiça Eleitoral, da Justiça Trabalhista, da Justiça Federal, TRF3, e da Justiça Militar, né? E eu sou especificamente servidora da Justiça Eleitoral. Sobre a pergunta, logo que acontece a pandemia, né, essa notícia da pandemia e tal, na Europa e depois vem para cá, teve todo aquele contexto de aceitação ou não da pandemia, né? Na qual o governo federal, no Bolsonaro, negou e continua negando, né, todo esse processo até agora, nos tribunais a gente teve que fazer algumas conversas, né, porque a gente observou que meio que eles ficaram esperando as iniciativas do governo federal, esperando algumas iniciativas dos governos, e aí a gente teve que fazer uma certa pressão, uma pressão meio que buscando as administrações e inclusive conversando com os servidores, mostrando a realidade também. Como existia, do ponto de vista institucional, esse negacionismo, né, essa dúvida se era, não era, se era grave, se era, não era, se precisava ter uma quarentena, se precisava ter um isolamento ou não, isso causou uma certa confusão também na categoria. Então, o sindicato teve a tarefa também de conversar com os servidores, explicar a situação, a gente se apropriar de algumas informações, né, mesmo também, levar essas informações para os servidores para ganhar a categoria que precisava ter esse direito de defesa à vida, né? E aí depois, nesse processo, foi um processo que não foi muito demorado, é verdade, mas teve que ter essa iniciativa. Nessa iniciativa, os tribunais baixaram as suas portarias, e aí no contexto da nossa base, foi o conjunto dos tribunais, né? Não foi só o TRE, o TRF, Trabalhista, a Federal, no interior, na capital, né? Então foi... Até porque também teve aquela atitude lá do Poder Judiciário que tomou uma frente sobre a questão da autonomia dos estados para poder implementar, e isso talvez tenha ajudado também o conjunto do Poder Judiciário aqui em São Paulo. E pelo que a gente tem notícia, assim, como a gente é ligada a uma federação, que é a FENAJU, pelo que a gente tem notícia, na época foi meio que eles foram acompanhando isso e todos os estados foram fazendo as suas portarias pelo trabalho remoto. tá? Então, só para a colega esclarecer e finalizar, porque o colega Henrique pode ter algumas outras informações. Então, assim, o que aconteceu? A portaria dizia que seria estabelecido o trabalho remoto, né? Os servidores teriam que não iam mais fazer o trabalho presencial, iam para o trabalho remoto, e nesse trabalho remoto não foi assim, uma parte em trabalho remoto e outra parte presencial, foi todo mundo para o trabalho remoto. Depois a gente pode falar um pouco mais sobre como se deu isso, que também foi um pouco conflituoso, talvez o Henrique possa falar um pouco, para eu falar tudo, de como foi essa questão que a gente também teve que fazer a intervenção das condições de trabalho para o trabalho remoto. Aí também teve uma realidade que a gente teve que lidar sobre isso. Então, da minha parte, é isso. Acho que o Henrique pode complementar.
Não, legal. Me apresentando, sou Henrique Salles Costa, trabalhador do TRT, né, da Justiça do Trabalho, e atualmente, né, direção aí do Sintrajude junto com a Raquel. Uma honra para nós aqui, né, poder estar contribuindo, né, nesse debate. Importante destacar que o sindicato que deu início, né, a essa dinâmica como um todo foi o Sindicato do Judiciário Federal da Bahia, né? Como que chama, Raquel?
É Sindijuf Bahia.
Sindijuf Bahia, isso. Que são nossos companheiros, né, nossos camaradas. E é muito importante, né? Essa greve, ela traz um componente diferente, né, da greve tradicional, que é, na verdade, a segurança da vida e do local de trabalho, né? Por isso que fala ou greve sanitária ou greve ambiental. E nesse sentido, né, não é uma determinante, mas de fato o teletrabalho nessa situação ele ajudou bastante, né? Uma saída. Como a Raquel colocou, assim que a pandemia veio, né, teve um momento ali de debate, mas como a Raquel mesmo colocou, foi até um debate ágil, assim, né, dos tribunais e fechou tudo. Todo mundo teletrabalha, então, num primeiro momento, né, nem existia o debate de greve sanitária, né, que, de certa forma, é um mecanismo novo até, né, para a maioria das categorias. Então, no primeiro momento, foi mesmo uma adaptação rápida, né, para o teletrabalho e, de certa forma, um tanto desgastante, né, porque o tribunal não tinha estrutura para dar aos servidores, né, os tribunais, os servidores não tinham essa estrutura. Rápido, né? Tudo, né? O computador, né? Os programas, né, necessários para poder trabalhar e tal. Então foi ali um mês e meio bem intenso, muito, né, Raquel? Muito, assim, muito dessa questão, a nossa vida, assim, dos servidores mesmo, foi bem confuso, assim, mas foi isso, né? A gente teve realmente essa situação que nos favoreceu. Na Justiça do Trabalho, os processos físicos, eles, até o ano passado, eles foram todos digitalizados, foi até uma confluência, assim, que nos favoreceu. Não tinha nada a ver, né? Ninguém sabia, mas digitalizaram todos os processos, né? Os processos de trabalho da Justiça Eleitoral também virtuais, da Federal também, então a gente teve aí vários meses de trabalho praticamente pleno, virtual. Muito poucas pessoas com necessidade de trabalhar presencialmente, muito, muito poucos. Né, mas ali depois, passado uns 3-4 meses, aí já teve todo um processo, né, que aí já começaram a voltar algumas pessoas, alguns setores, né, e aí se inicia um embate mesmo, né, com os tribunais, e aí o mecanismo da greve sanitária, né, teve bem, bem uma dinâmica por parte dos tribunais, né, de um processo de reabertura, né, então você percebia que não foi uma coisa isolada, né, foi uma coisa orquestrada, né, em alguns tribunais. Mas aí acho que a gente pode discorrer melhor conforme forem vindo as perguntas, para a gente não fazer um...
Vocês podiam falar para a gente um pouco o que, que é esse modelo de greve sanitária, né? Como é que vocês estão fazendo isso? E vocês mantêm as atividades remotas? Fizeram atos públicos? Como que tem sido isso?
O mecanismo de greve sanitária, ele, juridicamente falando, ele é conhecido como greve ambiental, né? Então, é uma greve que diz respeito ao ambiente de trabalho. Então, né, diferente da greve tradicional, né, que há uma recusa ao trabalho como uma forma de pressionar, né, como uma forma de produzir um capital político, digamos assim, né, a greve sanitária, né, a greve ambiental é a recusa do trabalhador a determinado ambiente, não condicionado ao teletrabalho. Isso é importante destacar. O teletrabalho é uma, assim, novidade do momento que nos favoreceu muito e que, né, ao que nos consta, tem essa situação também aí com os camaradas, né, da USP, né, os colegas aí, trabalhadores da USP. Então, isso favorece muito a greve ambiental, porque é uma recusa que você faz, né, a determinado ambiente, né, pela questão da saúde. Isso por si só já seria greve sanitária. Eu recuso a trabalhar ali porque ali vai estar, minha saúde vai estar em risco. Só que, assim, a gente tem essa troca, né? A gente tem a condição de chegar para as administrações e falar: eu estou em greve sanitária, ambiental, não vou trabalhar em determinado ambiente, porém, eu continuo prestando meus serviços. E essa é a nossa situação, né? Do pessoal que ainda está em greve sanitária. A forma de organização, ela é toda virtual, né? As reuniões se dão de forma, né, telepresencial, através do Zoom ou do Google Meets, né, que é que nem a gente está fazendo aqui. E presencialmente falando, aí a gente fez alguns atos, né, mas atos mais simbólicos, e algumas visitas, né? Então, a questão da visita, ela é importante para você fazer uma espécie de... Que é isso? Não é papel do sindicato fiscalizar, necessariamente fiscalizar, mas você faz um papel de denúncia. Você checa como que está acontecendo nos locais de trabalho, tira foto, faz vídeo, né, grava, se tiver alguma coisa, alguma situação mais gritante, grava tal. E é isso, né? Você fica numa situação que você tem que recusar o trabalho, né, presencial, mas ao mesmo tempo, né, ainda mais se tratando de uma greve, por exemplo, tem gente que adere, tem gente que não adere, tem gente que vai trabalhar presencialmente, aí mesmo essa pessoa que trabalha presencialmente, você tem que tentar garantir melhor a condição de trabalho dele. E só para passar para a Raquel, para terminar, uma situação que a gente percebeu muito gritante em todos os locais, que é a situação dos terceirizados, né? Eles sempre, assim, né, colocam o pessoal da limpeza, da segurança na linha de frente, então... E há uma dificuldade em mobilizar, né, os colegas aí terceirizados, mas é importante sempre destacar, né, porque sempre fazer um destaque para as administrações, né, para terem uma consideração maior. Raquel?
A definição da greve sanitária, o Henrique pegou bem, mas essa realidade de desse ambiental no que ele falou, mas do ponto de vista da pandemia, nesse caso específico nosso, né, que é o que que acontece? A questão do trabalho presencial, de ter presença com as pessoas, né, de lidar com as pessoas no ambiente de trabalho, poderia colocar em risco a vida das pessoas, né, e pode, né, ainda, né. Diante disso, o que foi desenvolvido, né, pensado, e sinceramente, quem a gente soube da primeira notícia disso foi de um sindicato no Rio, né, na base do TJ do Rio. Quando a gente teve notícia disso, eu disse, vamos ver, é isso mesmo, né? E aí a gente viu que é realmente uma possibilidade no sentido de garantir a defesa da saúde e a vida das pessoas. Na discussão que a gente teve com a categoria, foi muito interessante, porque... a gente começou a discutir, disse, não, isso aqui é uma greve em defesa da vida, né? Então, assim, para a gente que é servidor público, trabalhador, que busca os nossos direitos e os sindicatos que defendem os direitos dos trabalhadores, nunca a gente pensou em defender o direito à vida, né? Então, um direito tão essencial que nos está sendo negado, né? Então, assim... os tribunais tiveram a primeira postura, que foi a postura de fazer o isolamento, e não fazer o trabalho presencial e tudo, mas mesmo quando a pandemia ainda não estava sanada e não está ainda, né, eles começaram a reabertura na mesma dinâmica do governo federal e depois que foi a dinâmica do governo estadual e está sendo aí com a realidade de vocês agora, né? Então, aquela negação que existiu no começo e que teve aí até uma atuação dos estados, dos municípios, aqui em São Paulo, pelo Covas e pelo Dória, agora está se igualando ao governo Bolsonaro, né? Essa é a realidade. E os tribunais também, né? Os tribunais também estão igualando isso. É importante dizer isso, porque a gente foi, à medida que a gente foi conversando com a categoria, o pessoal foi entendendo que não era uma questão só de, não, volta a trabalhar, mas usa máscara, volta a trabalhar, mas vai ter álcool gel. Não, isso não garantiria, não garante a saúde das pessoas, né? Então, por isso que teve essa discussão e assim, surgiu assim, na nossa categoria, assim, não, é uma greve em defesa da vida. Nos primeiros materiais da gente dizia assim, a greve em defesa da vida é uma greve sanitária. A gente explicava o que é a greve sanitária, mas o mote primeiro era a greve em defesa da vida. Aí, também a gente usou a vida acima das metas, né? Porque no judiciário tem a questão das metas, o trabalho, a produção, a greve acima das metas. No eleitoral, que é onde a gente que eu trabalho, a gente diz assim, meu voto é pela vida, né? Então, assim, a gente vai entendendo isso. Teve o pessoal da trabalhista que diz assim, não, vamos ser cobaia. O pessoal ainda usa isso agora, né? Então, é essa realidade que a gente teve e isso fez com que as pessoas começassem a entender o que era mesmo a greve sanitária. Eu acho que esse ponto é muito importante, né? Porque é diferente de uma greve, até a gente teve uma reunião da diretoria ontem, a gente debateu um pouco isso, porque as realidades vão mudando, vai, né, a questão da normalização, né, falsa normalidade tal, que não existe, ela impacta, né, nas nossas vidas. E ontem é importante que a gente diga, assim, que a greve sanitária é uma greve para garantir a segurança dos trabalhadores, né, a partir de uma decisão coletiva, né, para que as pessoas possam dizer assim, eu não vou trabalhar presencial porque eu tenho minha vida a zelar, né? E isso é uma atitude individual, é uma atitude individual que está baseado numa atitude coletiva, na sua assembleia e tal. E mais coletiva ainda, quando a gente faz aí, vamos dizer, quando voltou o tribunal em alguns setores, vou dar um exemplo do meu setor, porque ele foi bem interessante. Porque antes de a gente determinar a greve sanitária, assim como vocês estão fazendo campanha para as pessoas entenderem, no eleitoral, na trabalhista também aconteceu isso, a gente fez várias assembleias setoriais, conversou com a categoria das... quanto pôde, e antes de votar mesmo a greve sanitária, no meu setor, uns 3 dias antes, a gente se reuniu, porque tinha a portaria que ia sair, aquela coisa, a gente se reuniu e disse assim, ó, aqui, vamos fazer antes... Aí a gente disse, tem um divisor... será que é tão grave assim, né? Aquela coisa, era uma reunião de 13 pessoas, né? E a gente foi identificando, inclusive, coisas que a gente nem sabia. Por exemplo, meu chefe tinha pressão alta e a gente nem sabia, né? E foi conversando e a gente disse assim, pois a gente não vai voltar para o trabalho presencial. Eles querem pelo menos um no trabalho presencial, era isso no meu setor. O chefe, a administração, dizia o seguinte, a gente quer pelo menos um trabalho presencial. E esse um podia ser o nosso chefe, por exemplo, né? Diante da situação, a gente disse, não, a gente não aceita, está com você não tem que voltar, certo? E a gente, além da greve sanitária, a gente elaborou um documento para a administração, entendeu? Então, e a gente divulgou no sindicato que houve essa mobilização no setor, fez um documento, porque é importante que as pessoas entendam que é uma decisão individual, mas a partir das ações coletivas isso vai se fortalecendo, né? Então, eu estou dizendo isso, esses exemplos, porque eu acho que é importante para que vocês possam também construir esses movimentos. Então, a gente fez assim, para a construção, a gente fez várias assembleias, material do sindicato, incentivou que tivesse essas reuniões nos setores ou, né, nos grupos, nas secretarias, e fez essa explicação muito para a categoria o significado da greve sanitária, essa coisa que fez a vida, pegou para a gente essa questão do trabalhista, nós não somos cobaias, né? No eleitoral pegou muito esse lance de nosso voto é pela vida, porque tinha a questão da pressão, tem que fazer eleição, né? No começo é isso. Assim que voltou o tribunal, a argumentação do tribunal era o seguinte, tem que fazer eleição, nem tinha sido ainda adiado as eleições, voltar antes, mais rápido possível para garantir as eleições, num contexto que era 1.000 por dia, inclusive, quando voltou, era um negócio, morria 1.000 por dia, todo dia, né? Então, é esse sentimento, eu acho, que a gente precisa ter, né? E aí vocês, de acordo com a realidade de vocês, vão ver como é que dá para conversar com a categoria.
Não, eu queria só completar uma questão também que me veio à mente agora, que é exatamente esse momento que os colegas se encontram, e isso também aconteceu no TRE e também aconteceu no TRT, porém em momentos diferentes. O TRE, ele reabriu antes, né? Ele reabriu junto com o TRF, o TRT foi mais agora, né? Faz 3 semanas, mais ou menos. A greve sanitária, ela depende, aí depende da reação da categoria e da organização, né? Do embate de narrativa. Mas a greve sanitária, ela tem um momento, né, que acho que vocês se encontram nele agora, que é realmente desse momento da disputa de narrativa, né? Não pode abrir, não tem necessidade, a gente está fazendo o nosso trabalho em casa, tal, isso, assim, juntando os servidores, dá para fazer abaixo-assinado, né? Dá para fazer alguma coisa para envolver os colegas, para eles, dá para fazer algum manifesto. A gente fez um manifesto inicialmente lá no eleitoral, depois fez outro manifesto no TRT, e isso vai envolvendo os colegas, porque a greve sanitária, ela tem essa dificuldade da coletividade, entendeu? Você não vai descer numa assembleia, você não vai ver 100 pessoas, aí você vai entrar no grupo ali e falar, pô, tô em greve. Não, você vai estar em casa, no computador. Então, assim, esse momento, né, de envolver o pessoal, isso que vocês estão fazendo, né, a entrevista para dialogar com o pessoal é muito importante, e aí esse primeiro momento de embate, né? Depois, no decorrer da greve, ela não necessariamente a gente vai chegar e falar, poxa, a gente ganhou aqui, ninguém foi trabalhar. Não, vai ficar sempre essa constância de debate, né? Do que vai abrir, do que não vai abrir. Então, assim, ela tem o papel de colocar o debate na mesa, né? Inicialmente como uma forma de pressão e num segundo momento como uma forma de segurança. Então é o que a gente fala, se a greve sanitária ela servir para salvar a vida de uma pessoa, ela já valeu a pena. Porque é isso, né? Aí vai vir alguém e vai perguntar, né? Poxa, mas e a greve? Como tá? Qual é a adesão? Você fala, não, meu irmão, pera. Não funciona assim. Você não vai conseguir dar uma resposta. Falar, não, a gente tem aqui, ó, 100 pessoas em greve, aquele setor parou. Ela sempre fica nesse campo do embate, né? Do discurso, né? De você sempre estar ali debatendo a narrativa com as administrações, com o prédio, para abrir o menos possível. Porque é isso, é essa naturalização que a gente está vivendo e esse negacionismo que né, infelizmente as instituições, né, inclusive as instituições de ensino, comprando esse discurso quando não tem necessidade, né? Mas é uma preocupação constante, né, como que dialogar com esse pessoal que está em greve, né? A gente também tem uma lista de adesão, a gente fez um manifesto, ou seja, o manifesto de quem ia entrar em greve, aí a pessoa, ela lê, ela vê quem está assinando ali, ela vai se incorporando, e depois a gente fez uma lista de adesão. A lista de adesão, ela serve, assim, a pessoa, ela faz a lista, ela preenche a lista de adesão no site, aí a gente já sabe que tem aquelas pessoas em greve, e a gente entra em contato com elas, né, o sindicato, né, algum funcionário do sindicato, ou nós diretores mesmo, para perguntar, ei, tudo bem, como que tá, tal... Sempre nesse intuito de não deixar a pessoa sozinha, porque a greve sanitária, ela tem esse componente, né? Ela é solitária, né? Você fica em casa, você não tem uma assembleia, você não tem um piquete, né? Você não tem um bar depois. Enfim, fazendo uma brincadeira, mas é porque é isso, né? A gente faz essa brincadeira lá no TRT, mas... A greve, ela tem esse sentido coletivo, né? De você conversar, de você conhecer as pessoas, né? Então, você tem que traçar outros caminhos para conseguir dialogar com as pessoas, para fazer as pessoas entrarem em contato para elas conversarem, né? Acho que é.
Bom, e aí, até dentro disso, já das características dessa greve e como ela se constrói e tal, com certeza uma preocupação grande para os funcionários aqui da USP, que eu acho que pode ser um elemento determinante ou não para maior adesão, é a discussão das retaliações, né? A gente aqui, infelizmente, tem um histórico recente de retaliações das nossas greves, com cortes de salário, etc. E aí eu queria saber um pouco como que está se dando essa dinâmica aí no caso de vocês. Pelo que eu entendi, essa greve sanitária, ela vai se dando por órgão, né? Na medida em que vai... E que tem as determinações do retorno, mas em cada um desses órgãos, etc., houve retaliações, iniciativas de retaliações, houve possibilidades de negociação com com as administrações, etc. Como que se dá essa dinâmica de negociação, de retaliações?
Deixa eu começar, ó. Acho que do ponto de vista das instituições vão ter diferenças, assim. Vou colocar um pouco do judiciário e aí o Henrique me complementa ou até me corrige, seu, né? Porque também no judiciário, qual é a situação? Já existia um certo grau de trabalho, não é nem trabalho remoto, mas existe, em algumas situações existia algum certo grau de trabalho remoto, desigual no judiciário, por exemplo. Na trabalhista existia um certo grau de trabalho remoto, no eleitoral não existia. E aí eu queria até tocar num ponto que, sobre essa questão da pandemia, o trabalho presencial e o trabalho remoto, é bom deixar claro que a defesa é pela vida, pela segurança, pela saúde das pessoas, não significa as pessoas trabalhando no trabalho remoto, tem que ter um cuidado nosso sobre a questão do trabalho remoto, certo? Uma realidade sem a pandemia. Estou dizendo isso porque a gente precisa ter uma situação de diálogo depois, né? Eu acho que as pessoas e todo mundo, qual é as condições de trabalho num trabalho presencial e no trabalho remoto com a pandemia e o trabalho presencial e o trabalho remoto sem a pandemia, né? Então, eu não queria entrar no mérito da questão do trabalho remoto, mas sim da realidade do trabalho remoto diante dessa de hoje. Diante dessa primeira observação, existia alguma conotação de trabalho, de teletrabalho em alguns tribunais, e o próprio tribunal já vinha fazendo algum esforço desse trabalho virtual, tanto é que tem a ver com essa questão da digitalização, né, dos processos e tal. Com isso, com a questão da pandemia, ele meio que se aproveitou um pouco desse contexto, né, e foi estabelecendo o trabalho remoto para todo mundo, como foi para todo mundo. Só que é que está essa questão das condições de trabalho, do trabalho remoto, das pessoas que foram para o trabalho remoto. A gente defende o trabalho remoto, mas a forma que o tribunal estabeleceu o trabalho remoto, ele também não deu condições ideais para que as pessoas pudessem trabalhar com muita... com condições ideais de trabalho, né? Por exemplo, hoje a gente tem uma situação em que boa parte dos computadores, dos servidores que estão em trabalho remoto, são seu próprio computador. O ideal é que tivesse o tribunal identificado. Assim como a internet, a questão dos móveis, né? Então, isso ele não deu, né? Estou dizendo tudo isso porque, se a gente pegar as estatísticas dos tribunais diante dessa realidade, mesmo antes da abertura que eles fizeram, do que estão fazendo e tal, existe uma questão da produção, da situação dos processos que estavam sendo feitos. Então, as pessoas estavam trabalhando, tinham os processos, certo? E com esses processos e tendo essa produtividade, vamos dizer assim, o tribunal também não está tendo uma situação de muita pressão, como corte de salário e tal. No TRE, por exemplo, ele fez uma portaria dando alguns parâmetros aí sobre a questão do trabalho, e no teor da própria portaria ele praticamente reivindicava, ele citava o sindicato e a greve sanitária, praticamente ele reivindicava a situação do trabalho remoto, mas não de graça. Né? Ele reivindicava porque, do ponto de vista do orçamento, ele também estava tendo um orçamento menor, porque ele não dedicou parte do orçamento para esse trabalho que as pessoas estão fazendo em casa, né? Então, ele está... Tanto é que vocês devem ter acompanhado, se não, saiu, inclusive, uma decisão do Conselho do CNJ, né, foi publicado na Folha e tal, que ia ser pago férias do juiz, a parcela de férias dos juízes, né? Então, eles economizaram em certo ponto, não deram todas essas condições de trabalho para os servidores, mas para os juízes estavam dando, né? Tem um encaminhamento assim. Então, essa é um pouco a característica do Poder Judiciário, né? De favorecer muitas vezes os magistrados, comprar carro mais luxuoso, né? Teve até um caso que, aqui em São Paulo, no TJ de São Paulo, que um desembargador pediu um servidor com imunidade, que já tivesse ficado doente, com imunidade para prestar serviço na sua casa, porque ele estava com dificuldade do trabalho remoto, né? Essa é a realidade do Poder Judiciário. Nesse aspecto, não está tendo grandes pressões fortes. Existe a pressão mais intelectual, ideológica, por exemplo. É a pressão que existe no eleitoral, por exemplo. A pressão que existe no eleitoral, a questão das eleições, da questão das pessoas que são chefes de cartório, que ficam responsáveis pelo todo o processo de eleição lá no para que a eleição aconteça, né? Hoje a gente tem, por exemplo, hoje que tem a questão do retorno ao trabalho, nas eleições nas eleições, para ter eleições, precisa, em certa medida, pagamento de hora extra, porque a eleição vai começar bem mais cedo, então no dia da eleição o pessoal vai ter que ficar trabalhando a mais, tem depois da eleição também, no registro de candidatura, tem vários momentos em que não é possível fazer eleição se não tiver uma jornada maior. E para quem está no trabalho presencial, eles não precisa fazer um relatório específico e tal. Quem está no remoto precisa fazer um relatório imenso, que está todo mundo reclamando, né? Então, eles usaram a questão da hora extra, o pagamento da hora extra. Já quem estiver fazendo trabalho presencial vai ganhar hora extra sem burocracia, sem fazer toda essa burocracia. Agora, quem estiver no remoto tem que fazer todo... preencher planilha, um relatório, fazer processo administrativo para relatar tudo. Então, é mais essa pressão nesse aspecto. E aí, isso, estou falando do eleitoral, porque acabo falando muito do eleitoral, que sou do eleitoral, mas na federal é bem isso também, tem algumas coisas mais nesse sentido, mas essa pressão de ponto não está tendo, né? Eu acho que em algumas outras situações, conhecendo a realidade... do setor educacional, do Universidade Federal do ABC, que já teve várias perseguições, até a USP, né, e os servidores da USP, talvez vocês tenham que lidar com outras situações, talvez tenha alguma pressão. Mas pelo que a gente tem conhecimento, tanto no PJ, como no Sindicato da Bahia, que a gente, né, tem muito contato, que fez greve sanitária, não teve essa questão de corte de ponto. Só por último, o que nos favorece sobre a questão de não ter o corte de ponto é que a gente está trabalhando, certo? Não é uma greve em que tem uma paralisação do trabalho, né? É um trabalho, é uma greve em que a gente está em greve sanitária, não está trabalhando presencialmente, mas está fazendo trabalho remoto e tá trabalhando. Com todas as dificuldades, depois a gente pode dizer mais um pouco como é que tá as dificuldades, inclusive das mulheres nesse processo, mas está trabalhando, né? É isso.
É, né, partindo exatamente de onde a Raquel terminou, o fato da gente trabalhar, né, então não acaba não tendo espaço para corte de ponto, né? Porque é isso, né, não tem horas a dever. E aí a gente acaba esbarrando, sim, em alguns problemas que tem alguns trabalhadores, não sei se vai ser essa situação, os colegas aí da USP, mas tem alguns trabalhadores que não tem como fazer teletrabalho, que é um determinado trabalho muito específico. E aí os tribunais, no nosso caso, né, na eleitoral e na trabalhista foi mais tranquilo, mas na federal o tribunal chegou a exigir que as pessoas compensem esse horário depois. Inclusive é um embate que a gente está vivendo. A gente, enquanto sindicato, a gente acha que passado um tempo, a pandemia, passado um ano, lá na frente... com a administração do momento, a gente consiga negociar isso de forma a não precisar compensar hora a hora, porque isso não é problema nosso. Por exemplo, os agentes de segurança, não é um trabalho, né, que não tem como você fazer de casa. Então, aí o tribunal fez essa forma de perseguição que é muito... me fugiu a palavra aqui, mas é muito perversa, porque ela chega para o trabalhador e fala, bom, se você quiser ficar em casa, você vai ter que compensar depois. Agora, se você for trabalhar, você não vai precisar compensar. Então, assim, força o trabalhador aí trabalhar sem necessidade, muitas vezes. Às vezes é um trabalhador que está, sei lá, na porta da aposentadoria, ele já começa a pensar, poxa, isso aqui vai atrapalhar tal. E o tribunal, na Justiça Federal, por exemplo, ele trabalhou com essa pressão. até hoje. E bem ruim, assim, porque às vezes você vê pessoas em situação de grupo de risco que não deveria estar trabalhando. Você olha o cara e fala, pô, você tem 60 e tantos anos, você está fazendo aqui? Ah, não posso, senão vou ter que compensar depois. Então, assim, não sei se isso é uma prática na USP, mas no TRF aconteceu esse tipo de pressão. É, né, como a Raquel colocou, a pressão por produtividade, ela sempre se mantém. E a relação nossa com os tribunais, né? É, em todos os tribunais tiveram comissões, né? Foram formadas comissões de estudos para reabertura, né? Em cada tribunal teve um nome diferente, comissão, comitê e tal. E nenhum dos três tribunais o sindicato fez parte, né? A gente até fez pedido, mas as administrações não permitiram a nossa participação. E aí essa comissão, né? Não sei como está se desenhando na USP, mas essa comissão ela ficou com essa tarefa de traçar o cronograma de abertura, como que vai ser isso e aquilo e tal. Então, nós, enquanto sindicato, a gente sempre ficou pontuando, né, de fora da comissão, mas pedindo reunião com as administrações e tal, e a realidade foi diferente em cada tribunal, né? É, na Justiça Eleitoral, a gente conseguiu se reunir com o presidente, teve um reconhecimento da greve, né, teve um fruto da greve mesmo, como a Raquel colocou, né, não foi só no setor dela, foram em outros setores também que teve essa experiência que ela colocou. Na Justiça Federal já foi bem ruim, né, como a Raquel, antes da gente começar a entrevista, a gente estava falando aqui, mas, assim, foi um absurdo, né, as nossas diretoras da Justiça Federal se reuniram com o presidente do TRF3, Dr. Mairan. Ele foi categórico, ele, assim, deixou claro pra gente, não, aqui não, a reabertura não tem nada a ver com atendimento, não tem nada a ver com produtividade. A reabertura no TRF3 diz respeito ao governo, ao Plano Mais São Paulo. Assim, ele mostrou um alinhamento ao Estado, assim, à política do governo Dória. E ainda, né, até fez ironia, não, vou pegar todos os estudos que vocês estão me apresentando aqui, vou repassar pro governo, né, considerar no Plano Mais São Paulo, tipo, assim, foi super desrespeitoso. Então, teve isso, e no TRT, demorou mais um pouco para ter esse processo de reabertura, né, a gente também não fez parte da comissão, a gente pontuou de fora, mas assim, como já estava tendo a greve sanitária da federal e da eleitoral, a gente conseguiu fazer uma mobilização interessante ali, fez um manifesto, e teve uma pressão bem forte no tribunal. E aí, saiu uma resolução no TRT, que acabou, assim, contentando bastante gente, né. Isso é uma situação, né, um tanto na situação da greve sanitária, porque você sempre vai estar ali puxando, você sempre vai estar no embate. E, por exemplo, essa resolução que saiu, ela foi fruto dessa pressão, né, Raquel? Ela foi, e assim, é a melhor situação do país, dos TRTs, mas foi só graças à greve. Mas aí você olha e você fala, poxa, mas nem tem tanta gente em greve assim, mas é porque não, assim, foi feita uma pressão inicial que não precisou. Então, isso é muito importante que vocês estão fazendo aqui. É esse momento de preparação da greve. Tem que trabalhar muito forte agora nessa pressão, porque surte efeitos, entendeu? Surte, né, uma flexibilidade da administração, uma reunião, um procedimento. E é isso, né? Então, é muito nesse campo do... E por que a gente fala tanto isso, né? Porque é um modelo novo de greve. Não adianta. Se a gente for encarar a greve sanitária com a mesma expectativa da greve normal, natural, a gente vai se decepcionar, porque você não vê, você não sente a adesão. É uma disputa de narrativa a todo momento, onde a administração puxa de lá, a gente puxa daqui, aí eles flexibilizam, melhora isso ou não, tal. E aí você vai trabalhando com o fato político. Então, assim, se o tribunal puxar muito, aí a greve aumenta. Agora, se não for necessário as pessoas entrarem em greve, e aí qual é o nosso objetivo, né? Como a Raquel colocou, é uma campanha pela vida. Então, assim, seja através da greve sanitária, seja porque aquele trabalhador ele entrou num sistema que não precise ir, seja porque a administração flexibilizou, seja qual que seja o motivo, qual for o motivo, a nossa preocupação é que as pessoas fiquem em casa e trabalhando, né? Então é isso, né? Só para fechar mesmo, não tivemos nenhuma ameaça de corte de ponto, né, em nenhum dos tribunais que fez greve sanitária, nem no TJ também, e nem retaliação, né. Agora, como é muito individual, é importante o sindicato ele tá bem aberto, assim, para qualquer denúncia, para qualquer conversa, que as pessoas estão em casa, né. É isso.
Bom, gente, vocês falam de coisas que a gente vivencia lá na USP também, A gente também está tentando, desde o início da pandemia, conversar com a reitoria, e nunca recebemos nenhuma resposta favorável nesse sentido. Conversar com alguns dirigentes também não tem sido fácil, e a maior parte deles evita, né, essa conversa. Então, a história se repete, né? A gente teve um agravante já faz alguns anos, mas foi uma experiência muito marcante na USP, né? Que foram cortes de pontos, então isso deixou uma marca muito forte na categoria, né? Mas eu queria explorar um pouco mais esse tema do teletrabalho, porque, ainda que durante a pandemia ele tenha caído bem para evitar a exposição e o adoecimento, né, dos trabalhadores e tal, ele ainda é muito polêmico, né, porque há uma série de dificuldades que vem com o teletrabalho, né? O Henrique já comentou algumas coisas, a Raquel também já comentou. Nenhuma instituição estava preparada, né, para implementar teletrabalho, tá? A estrutura também não estava preparada para isso. Então, o teletrabalho não é um regime de trabalho que a gente reivindique, mas a gente entende que ele está servindo a essa finalidade, né, de evitar que os trabalhadores se exponham, e é fato que há trabalhos que, pela sua própria natureza, não podem ser realizados remotamente. Mas eu queria perguntar para vocês quais as dificuldades que vocês têm observado no cotidiano dos trabalhadores e trabalhadoras que estão no teletrabalho, né? A Raquel já adiantou um pouquinho aí que a situação das trabalhadoras tem uma certa especificidade aí, que, vamos dizer assim, uns complicantes, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso.
Realmente, como você colocou, Vânia, né, nós aí do movimento sindical como um todo, a gente tem diversas críticas ao teletrabalho, né? Questão da sociabilização, questão da estrutura, né? A questão do contato diário. Mas, realmente, né, na pandemia, o teletrabalho, assim, foi a nossa saída, né? Foi a solução. Só que isso acarretou, né, realmente alguns problemas, né, que vieram juntos, né, o problema principal, central, e isso está acontecendo em todo o serviço público, inclusive é papel nosso conseguir criar essa bandeira, que é o quê? Ter alguma espécie de adicional para a estrutura, mas isso está acontecendo em todo o serviço público, toda a estrutura, a luz, a internet, né, o computador, o programa, né, tudo está na conta do trabalhador. Então, todos nós estamos arcando, né, com essa estrutura, né? Aí tem um ou outro tribunal que, por exemplo, está emprestando uma cadeira, está, né, emprestando um notebook, né? Alguns casos específicos, isso aconteceu na eleitoral, aconteceu na trabalhista e tal, mas toda essa carga, tudo isso está ficando por conta do trabalhador. É uma realidade que veio para ficar, como a Raquel colocou em uma das falas dela, né, essa situação meio que favoreceu, de certa forma, os tribunais em reestruturar às pressas o teletrabalho. Tanto que a gente tinha regulamentações que permitia até 30% das pessoas em teletrabalho. A gente já sabe que a gente vai voltar da pandemia com regulamentações de 50%. Isso se não for aumentar mais. Né? No judiciário como um todo, eles já estão falando em varas 100% virtuais. Então, assim, está tendo uma economia de custos, né, gigantesca, por conta de água, de luz, dos tribunais, isso e aquilo. Só que, por problemas burocráticos de rubricas, nada disso está voltando para o trabalhador. Nada, nada, absolutamente nada. E é o que nos consta em nenhum local. Por isso que, assim, né, junto com toda essa situação, a gente, enquanto movimento sindical geral, é isso, né? Pragmaticamente falando, é uma pauta que ela se desenha, da gente conseguir algum benefício, algum auxílio, algum, né, algum implemento para poder arcar com toda essa estrutura. E realmente, vou ser bem sincero com vocês, eu estou aqui, né, agora nessa reunião com o meu notezinho aqui. O meu note já é daqueles que se você tirar da tomada, ele desliga, a memória já está toda carregada, né, ele já está bem lerdo, e isso acontece com todo mundo. Então, assim, essa questão, né, de estrutura, eu diria que é o principal. Óbvio que tem a questão, né, da sociabilidade, né, da hierarquia, cada local, né, isso prejudica muito, né, a prestação do serviço. Né, e a qualidade do nosso serviço. Quando eu falo em prestação de serviço, eu estou pensando na qualidade enquanto condições de trabalho mesmo, para nós, né? Para a gente poder fazer o serviço, prestar o serviço e ficar, né, satisfeito com o nosso trabalho. Então, tudo isso está na conta do trabalhador. É muito importante conseguir ter algum espaço de diálogo com as administrações, mas como a Vânia colocou, não está tendo esse espaço. Então, é fazer o debate franco com a categoria e colocar: eles não estão preocupados conosco. Você está fazendo o seu trabalho de casa. Por que que você vai se expor se está tudo acontecendo, entendeu? Se está rolando, né? Então, acho que é isso. Depois eu complemento, mas é uma situação dúbia mesmo, né? A gente que sempre teve críticas ao teletrabalho, mas no momento ele é a saída, e aí traz consigo esse debate de pauta que a gente tem que fazer. Que se deixar, fica tudo mesmo por conta do trabalhador e todos os custos e gastos, estruturas e desgastes, tudo isso. Essa parte aqui, ó.
Oi, Vânia. Como eu até adiantei um pouco, né? Então, vou só ressaltar, assim, a questão de a gente estar no trabalho remoto não significa automaticamente a defesa do teletrabalho com todos os seus aspectos, certo? Eu acho que na categoria, inclusive, a gente, na categoria, nos setores em que tiver a possibilidade de ficar no trabalho remoto, porque a gente sabe que a maioria dos trabalhadores não se tiveram sequer essa possibilidade, né? Não tiveram sequer a possibilidade de fazer algum período de isolamento da fábrica. Não estou falando só da linha de frente. A linha de frente é a linha de frente, são servidores públicos, inclusive, ou do metrô, ou da saúde, né? E que hoje estão sendo atacados agora com a reforma administrativa, né? Esses servidores que somos nós aqui, estão tendo todo esse esforço, o pessoal da linha de frente, a gente que está nessa situação de defesa da vida, é a defesa da vida e a defesa dos direitos, de salário e tudo, de continuar existindo o serviço público. Não é só o servidor público, é o serviço público, né? Então, dentro dessa realidade da gente que teve essa possibilidade, né, de ter o trabalho remoto, a gente tem que analisar a quem serviu, a quem serve a questão das condições de trabalho, né, de analisar as condições de trabalho, debater com a categoria isso, né, assim, essa situação de trabalho remoto, teletrabalho. Eu costumo chamar de trabalho remoto, vou dizer por quê. O que eu acho que a gente faz é o trabalho remoto mesmo, inclusive nesse aspecto de não ter estrutura nenhuma, de não ter nenhum tipo de regulamentação efetiva, inclusive que a gente pudesse ter uma reivindicação de como poderia ser o trabalho efetivo das condições de trabalho, qualidade de trabalho. É praticamente transferir um trabalho que a gente fazia presencial para fazer um trabalho remoto, com todas as debilidades, com toda a falta de condição que os órgãos estão dando para a gente, né? Mas é uma coisa que a gente tem que debater para a categoria isso, né? O que é o teletrabalho, o que é essa forma de trabalho virtual que está se discutindo e que o governo tem, a imprensa, né? Os setores privados têm sobre isso, né? E eu estou falando isso porque isso tem muito valor na educação, na universidade, né? Apesar de vocês, a base de vocês não serem de professores e tal, mas vocês trabalham na educação, né? Em vários aspectos, assim. Então, assim, vou pegar a educação à distância. É um trabalho remoto, é um teletrabalho. Ele é bom, né? Tanto é que alguns professores estão tendo que fazer um trabalho à distância e tal. Mas não significa dizer que ele, as pessoas, os professores, os educadores estão dizendo que ele é perfeito, não é bom no sentido de que ele é completo, né? A gente ter algumas ferramentas eletrônicas na educação é bom, agora, ele na sua completude, né? É a mesma coisa do nosso trabalho, né? Então, eu acho que esse debate é importante porque, para além das condições de trabalho físicas, tem a questão da socialização com os outros trabalhadores, de compartilhar o trabalho, né? É, de, inclusive, poder ter acesso a outros trabalhadores de outros setores do seu prédio, né? Não é só da sua sala, do seu prédio, né? De você conhecer. O trabalho também é um trabalho social, né? Então, esse trabalho social, a gente tem que debater muito com a nossa categoria, porque não se, quando acabar a pandemia, a gente tem que fazer esse resgate, né? Mas voltando para a questão bem específica aqui, porque, mas eu acho que é importante, porque senão a gente acaba confundindo as coisas e é natural também que a gente tem que fazer isso, entendeu? Cada um tem uma realidade, né? Porque, por exemplo, para as mulheres, vou pegar aqui o aspecto das mulheres, e vou só pegar, porque por isso que eu digo que é uma questão social, não é individual. Eu sou uma mulher que não tenho filhos, tá? Eu vou só dizer, não tenho filhos e moro só com meu companheiro. Mas nem por isso eu deixo de enxergar a realidade das condições de trabalho das mulheres hoje, certo? No teletrabalho. Inclusive, a gente fez uma reunião do sindicato com os servidores, nem vou tratar aqui do que era a reunião, não vou entrar no mérito, foi lá no TRE. E na reunião devia ter umas 15 pessoas, e tinha duas mulheres, mais algumas mulheres, e duas mulheres, uma com o filho no colo e a outra com o outro filho, assim, no meio da reunião ali, né? Então, para as mulheres, ficou além de ter o trabalho, né, que tem que ter, ela tem que cuidar dos filhos. Ah, mas os homens podem cuidar dos filhos? Pode, mas esse trabalho pela sociedade que a gente tem é dedicado às mulheres, certo? O teletrabalho, inclusive, impõe que eu não tenha um espaço de trabalho, né? A minha casa é meu espaço de lazer, de convívio com a minha família, de convívio social para receber os amigos e de trabalho. Não, espaço de trabalho é espaço de trabalho, eu vou lá e faço o meu trabalho, né? Tem situações no Poder Judiciário que as mulheres, vou falar das mulheres de novo, tem que fazer um horário diferenciado porque ela tem que cuidar dos filhos no período aí do horário comercial. Quando os filhos dormem, ela faz o resto do trabalho, certo? Né? E quando era um trabalho presencial, né? Ela tinha o ambiente de trabalho dela, né? E além de, no trabalho presencial, ela tinha um ambiente de trabalho. E no remoto, os patrões, os tribunais não querem saber se ela tem filho ou se ela não tem. Aqui no eleitoral, por exemplo, a gente trabalha com prazos para a eleição e tal. Ela tem que respeitar aquele prazo. Tem que correr aquele prazo, o prazo para registro de candidatura, o prazo para, né? Então, não, então, tem uma realidade que é diferente. Agora, nessa realidade que tem, quais são as nossas críticas, né? Que precisa ter o trabalho remoto, essa coisa das condições dos equipamentos, e que no começo da greve, inclusive, aí eu vou destacar isso porque vocês talvez tenham isso, no começo da greve a gente teve que ser muito ofensivo sobre isso. Teve pessoas que procurou a gente, eu não tenho internet, minha internet é um G3, não sei o quê, é do celular, então a gente tinha que ir lá brigar, e aí o pessoal se reunia, teve servidor que teve que procurou a gente, outros que se reuniram, não, eu quero o computador, se eu não tiver o computador, não tem condição de trabalhar, né? Então, assim, vai ter esse embate, porque o tribunal vai, vou dizer qual é o discurso. O tribunal vai dizer assim, vocês representantes da categoria estão pedindo trabalho remoto. Eu dei o trabalho remoto para vocês. Agora, vocês ainda querem mais? Entendeu? É meio isso. Com outras palavras, mas é isso, né? Então, não, eu disse que eu podia, eu disse que vocês podiam voltar com os equipamentos aqui. Vocês não quiseram. Então, né? Então vai ter esse embate. A questão da produtividade, a gente teve também problema com esse negócio de exigência de metas, de que a garantia, como a gente foi no pico da pandemia, o pessoal queria que o pessoal produzisse, que fosse aquele mesmo trabalho que era no local de trabalho, e estava uma coisa absurda, porque as pessoas estavam com medo de ficar doente, com o pai doente, outras pessoas doentes, os filhos, né, os filhos em casa. A gente teve morte na nossa categoria, né, teve pessoas que ficaram doentes, teve situação em que o tribunal ele não dá os dados para a gente, só se a gente pedir algumas vezes, dos adoecimentos, né. Então, a gente teve que divulgar, inclusive, para os servidores saber qual é a situação da saúde das pessoas, né? E, por último, assim, dentro dessas condições de trabalho, essa luta pela vida. Vou usar a luta pela vida. Essa pressão que vocês estavam fazendo, e assim, a gente depois pode até passar para vocês alguns materiais nossos que foram importantes, né? E algumas iniciativas que a gente teve, mas teve situações do Sindicato da Bahia. Eles, com a iniciativa de fazer essa pressão antes, eles conseguiram que o tribunal adiasse por duas vezes a volta, certo? A trabalhista também teve essa situação, mas a previsão de retorno gradual era muito maior, um número muito maior de servidores que eles queriam e ficou menor, certo? Nos outros, a gente não conseguiu isso. O TRE voltou na mesma data, o TRF federal aqui em São Paulo voltou na mesma data. Mas nem por isso vocês têm que se desanimar, entendeu? É um processo que... Mas essa pressão, ela funciona, inclusive, para ganhar os servidores, porque se eles entenderem bem o que é a greve sanitária, eles não vão colocar suas vidas em risco. E também para eles, para eles enfrentarem todas essas... as pressões mais fortes ou as pressões mais ideológicas, né? Que estiverem ali disfarçadas, né? Então, é isso. Não sei se eu respondi tudo, se tiver faltado alguma coisa, vocês me dizem.
Muito obrigada, Raquel e Henrique.
Bom, gente, acho que a gente pode ir finalizando. Queria ver se a Raquel, o Henrique, tem alguma questão que querem levantar ainda.
Só lembrei uma coisa aqui, que é interessante ver como que a administração vai reagir. Porque no eleitoral, no prédio da Raquel, a administração compreendeu a greve sanitária e, de certa forma, assim, beleza, muito bem, obrigado, vamos embora. E seguiu, né? Então, assim, ficou mesmo um mecanismo de resguardo né, da vida e tal. No TRT, por exemplo, a administração já encarou como uma afronta. E é uma besteira, porque é tipo assim, né? Dá vontade de dizer só, não, vocês estão abrindo, vocês estão falando que está abrindo e a gente tem greve sanitária, as pessoas estão em casa e beleza, segue a vida. Que ver como que a administração vai reagir, porque no TRT eles fizeram até reunião para a gente não entrar em greve, sim. Ah, mas isso é uma afronta. Não, enfim, é uma dinâmica, bem interessante observar como que vai ser essa relação com a administração, mas como a Vânia já colocou, né, não tem abertura, não tem negociação, então é isso, né, é ir para cima mesmo e defender a vida do trabalhador, né.
Eu quero falar só para me despedir e agradecer aí. Eu queria agradecer aí a oportunidade e é muito bom que vocês estejam numa situação dessa defesa da vida. É ruim no sentido de que você tem a abertura, né? A gente não precisaria estar passando por isso, né? Mas que a gente tenha essa dinâmica de ter isso como direito. Porque a gente tem observado alguns sindicatos, não vou entrar no mérito, que se colocaram como fiscalizadores dos prédios, dos órgãos. Eu acho que não é esse nosso papel. Esse nosso papel é de defesa mesmo da vida, numa situação agora em que a gente tem que enfrentar essa reforma administrativa, um desrespeito ao servidor público, né? E a gente defende, assim como a gente defende todos os nossos direitos, a vida também a gente vai defender. Né, e precisa defender. Não significa que a gente não vai fiscalizar, claro que a gente vai, no decorrer da greve, vai denunciar, né, os abusos e tal. E, por último, a gente falou pouco, mas eu vou deixar... na verdade, o Henrique pontuou, mas a gente falou muito pouco, e como eu sei que o Sintúcio tem uma atuação muito importante sobre os trabalhadores de empresas terceirizadas, a gente, no que a gente pode, o máximo que a gente pode, inclusive já entrou até com... Não sei se entrou, mas estava com uma iniciativa aí, mas está vendo, se não tiver entrado, de fazer denúncia até no Ministério do Trabalho, se for preciso. Porque como não é da nossa base, né, fica difícil essa questão da competência jurídica, essas coisas e tal. Mas do ponto de vista político, a gente tem ao máximo tentado atuar sobre os trabalhadores de empresas privadas, porque esses são trabalhadores que estão sendo muito mais precarizados, que estão em riscos, a gente tem conhecimento, a gente pediu um relatório, a gente teve que pedir um relatório, inclusive, de um adoecimento desses trabalhadores de empresas terceirizadas, que eles não consideram, são pessoas invisíveis para os tribunais, né? E eu acho que acontece isso em vários locais, e pedindo como é que estava a condição de EPI e tudo, né? E eu acho que, porque a gente sempre diz, os trabalhadores da justiça eleitoral são todos, né? Não só os efetivos, os requisitados, os cedidos, os trabalhadores terceirizados, empresas terceirizadas, assim como todos os tribunais, trabalhistas, já teve várias intervenções, no TRF a gente tem uma atuação muito forte sobre isso, talvez a mais forte que a gente tenha é no TRF, sobre os trabalhadores terceirizados, na verdade, os trabalhadores de empresas terceirizadas. Não gosto mais de falar sobre terceirizadas, empresas terceirizadas. E é isso, pessoal. No que precisar mais, vocês ajudam a gente também, a gente se ajuda e vamos ver como é que a gente vai nessa batalha aí pelo direito à vida, contra a reforma administrativa do Bolsonaro, contra o Guedes, o Mourão. Fora Guedes, fora Mourão, fora Bolsonaro.
É isso aí, obrigado então mais uma vez, Henrique e Raquel. A gente finaliza então essa entrevista, foi muito boa a conversa, ver as experiências aí de vocês, e só reforço o chamado aí para a nossa categoria, para que participe das reuniões nas unidades que a gente está organizando essa semana, e no dia 5, na quinta-feira, na Assembleia Geral Virtual, na qual a gente vai votar esse indicativo de greve sanitária aí para começar no dia 9, que é o dia que a USP está programando o retorno. Na verdade, a USP está programando o retorno para o dia 6, que é numa sexta-feira, mas o grosso deve retornar provavelmente no dia 9. Então, é isso, mais uma vez, obrigado aí. Valeu.
Você ouviu Boletim dos Trabalhadores e Trabalhadoras da USP.